Muito boa tarde, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião, que é a requerimento do Partido Social Democrata para a audição da Autoridade Nacional da Aviação Civil, o regulador, a ANAC, para conhecer os factos que têm a ver com a utilização de aparelhos não tripulados de comando remoto, mais conhecidos por drones. Já combinei com o Sr. Presidente que os grupos parlamentares pretendem uma ronda no nosso registro habitual, com eventualidade de uma segunda ronda, portanto 7 minutos para cada grupo parlamentar com resposta individualizada. O Sr. Presidente, que aproveito para cumprimentar, bem como a sua equipe, e dizer bem-vindo mais uma vez à nossa comissão, é sempre um prazer recebê-lo. Pretendo fazer uma intervenção inicial que não esgotará a totalidade da apresentação que vai fazer, mas também já se mostrou disponível para deixar depois na comissão a totalidade da apresentação, para que os grupos parlamentares possam depois sobre ela continuar a trabalhar. Não queria dar a palavra ao Sr. Presidente da ANAC sem antes informar os seus deputados e cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, que acompanhará os nossos trabalhos, que está aqui presente, um cumprimento especial. Portanto, Sr. Presidente, sem mais demoras, tem a palavra.
Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigado por esta oportunidade para falarmos um pouco sobre este tema que tem ganho e importância crescente no último mês em que têm surgido diversos incidentes com drones. Isto é um tema importante, não é um exclusivo nacional, mas é um tema importante para a segurança aérea e, portanto, é sempre bom termos esta oportunidade para falar um pouco, para se explicar aquilo que já foi feito e aquilo que ainda planeamos fazer sobre esta matéria. A apresentação, como já foi referido pelo Sr. Presidente, vai ser distribuída e vai ficar convosco, portanto, eu vou passá-la muito rapidamente naquilo que são os temas históricos, digamos assim. O cenário que existia antes do regulamento era de uma utilização crescente de drones, a ausência de legislação internacional e também a ausência de legislação nacional, mas muitas perguntas sobre quais eram as regras aplicáveis aos drones. Nós desenhámos um regulamento em 2016. Esse regulamento foi precedido de várias consultas com forças e serviços de segurança aérea, NAVE, Portugal, entre outros, com os diretores dos aeródromos. Houve uma consulta pública que teve uma grande participação da sociedade civil e que levou a incorporar uma série de soluções no próprio regulamento, e o regulamento encontra-se em vigor desde 13 de janeiro. O objetivo do regulamento que está em vigor tem a ver com a segurança da aviação civil tripulada e, portanto, a correta inserção dos drones no espaço aéreo, de forma a não haver qualquer tipo de perigo para a aviação civil tripulada nem para as pessoas no solo. E era só esse o intuito da regulamentação aplicável. Eu vou passar isto rapidamente, portanto, o objetivo era de dotar também as regras de alguma flexibilidade e do máximo de liberdade possível para que a indústria da utilização de drones se desenvolvesse, portanto, todas as pessoas que quisessem utilizar o seu drone para fins comerciais ou para fins simplesmente de lazer, que tivessem a máxima amplitude possível dentro das regras que fossem compatíveis com a segurança para desenvolver os seus hobbies ou a sua atividade profissional, desde que tivesse uma série de regras de manter distância segura de pessoas e bens, prioridade a aeronaves tripuladas, o seu estado físico e mental devia ser apto, operações à linha de vista, utilização obrigatória de luzes de identificação, etc. E havia uma série de outras regras, designadamente isto, eu enfatizo porque vamos voltar a esta questão, relativamente à altura máxima a que os drones podem voar sem uma autorização específica da ANAC, que ficou limitada a 120 metros. Também se estabeleceu que quem quisesse, sem autorização, voar acima dos 120 metros, teria que procurar zonas que já estavam criadas para o efeito, nomeadamente zonas em que existem já pistas de aeromodelos ou mesmo aeródromos, desde que eles coordenassem com o diretor do aeródromo e não existissem voos tripulados naquele momento a operar nos aeródromos. Portanto, o voo em altura, sem autorização prévia da ANAC, pode existir desde que eles vão para espaços previamente criados para o efeito, que já têm, notamos, aprovados e, portanto, que os utilizadores do espaço aéreo conhecem e reconhecem como estando afetos àquele tipo de atividades e onde não podem passar sem uma coordenação prévia. Bom, este regulamento, depois de aprovado e mesmo antes, foi objeto de uma grande divulgação criámos um site, criámos uma página dedicada no Facebook, no Twitter, no YouTube, disponibilizámos informação no site, perguntas frequentes, números de contacto, um endereço eletrónico dedicado, disponibilizámos uma ferramenta apoiada no Google Earth que mostrava de forma gráfica quais eram as restrições em termos de espaço aéreo, o que é que se podia ou não se podia fazer em determinadas zonas. Viemos a lançar também uma app que permite no telemóvel ou no iPad verificar em conjugação com o sinal de GPS o que é que se pode ou não fazer na zona em que o operador está naquele momento. Disponibilizámos folhetos informativos e fizemos também reuniões com os principais distribuidores de drones e comercializadores, grandes superfícies e distribuidores, para que eles pudessem também distribuir esses folhetos. Bom, aqui está um pequeno resumo da moldura em termos de contrarrenações e penal para quem não cumpra o regulamento. Portanto, de grosso modo, para uma pessoa singular, podemos ir dos 250 euros aos 4 mil euros em termos de infrações graves ou muito graves. Para uma grande empresa, estamos a falar de algo entre os 2 mil e os 250 mil euros. Portanto, tudo isto é depois ponderado consoante a forma da contraordenação, se é negligência, se é condolo ou se é uma infração grave ou muito grave. Para aquilo que é algum tipo de ações que ponha em causa a segurança do transporte e que ponha em causa a vida ou a integridade física de outrem, bens patrimoniais de elevado valor, então entramos numa violação do Código Penal, que é punível com penas de prisão de 1 a 8 anos, podendo ir até 10 anos. Bens de elevado valor, neste caso, segundo está definido no Código Penal, é superior a 5 mil euros, portanto, claramente que atingimos esse valor com grande facilidade na aviação. Em termos de autorizações feitas ao abrigo do atual regulamento, tivemos em 2016, anteriormente ao regulamento, 886, em 2007, até ao final de junho, já são 700. Por telefone, antes do regulamento, tínhamos cerca de 1.200 pedidos por ano. Neste momento, até final de junho, já tivemos os mesmos 1.200 pedidos. Portanto, duplicámos o número de dúvidas que são colocadas por telefone de um ano para o outro. Em termos de autorizações, até 2017 foram pedidas 414, que originaram 388 autorizações e 26 indeferimentos. Em termos de reporte de ocorrências total, que aqui surge como atos que poderiam ter alguma interferência com a aviação civil, estamos aqui a falar de uma prévia à entrada em vigor do regulamento e de 13 posteriores. Também é útil verificarmos aqui o que são as estatísticas, estas com base num estudo feito até maio de 2016, sobre o número de ocorrências com drones nos vários Estados-membros da EASA. Temos aqui a distribuição por anos, os países que mais reportam é o Reino Unido e a França, seguida da Holanda e por aí fora. Em cima, entre o pisco verde e a cruz, temos quais são os países que têm ou não têm um sistema de registro. E, portanto, podemos ver que os países que mais reportam estes dois casos, o Reino Unido tinha já um sistema de registro, a França, na altura, até 2016, não possuía um sistema de registro. Esta é a solução, é a situação atual. Portanto, a França passou a ter desde 2017 um sistema de registro, o Reino Unido já tinha, a Espanha tem um sistema que só obriga ao registro para atividades profissionais ou para drones com peso superior a 25 kg. A Dinamarca e a Alemanha têm, desde 2017, juntamente com a França, um sistema de registro, portanto, adotaram recentemente. A conclusão que também é que podemos chegar, baseando-nos quer neste quadro, quer no anterior, é que não está demonstrada uma relação direta entre o registro e o número de ocorrências. É uma questão de dimensão do espaço aéreo, da dimensão de utilizadores de drones. Aqui não está, porque isto é só para a EASA, mas os Estados Unidos reportam uma situação semelhante, têm um registro e também têm um número extremamente elevado de ocorrências. Vamos passar a uma visualização mais ou menos de quais foram os reportes com impacto na aviação civil. Portanto, não estamos a falar de uma pessoa que reporta um drone à polícia porque está a sobrevoar a sua casa ou porque está sobre um monumento nacional. Estamos a falar de reportes que foram feitos pela aviação civil tripulada, que é aquele número de 14 que eu já referi anteriormente. Aquilo que verificamos pela tipologia é que estão na zona de aproximação dos aeroportos ou então estão a violar claramente aquilo que são os limites máximos de altitude impostos pelo regulamento. Por isso, naturalmente, grande parte dos avistamentos se concentra nas zonas de aproximação dos aeroportos. Isto é uma imagem que pode ser vista quer no Google Earth, utilizando a ferramenta que nós disponibilizamos, quer na própria aplicação que disponibilizámos para Android e para iOS. A zona mais a vermelho são os corredores de aproximação das pistas e, portanto, na zona vermelho escuro é proibido qualquer voo de drones. Na zona vermelha mais clara temos uma limitação até 30 metros, na zona amarela até 60 metros de altura, mas aí já não é totalmente proibido voar com drones. E o que verificamos é que temos aqui um avistamento sobre o Hospital de Santa Maria a 214 metros numa zona proibida e dois avistamentos sobre Alcântara, um a 458 e outro a 700 metros. Temos um avistamento sobre Caneças a 2.500 metros, num sítio onde o limite máximo estabelecido pelo regulamento é de 60 metros, e também tivemos avistamentos sobre Tires e sobre a costa da Caparica, a 900 metros. E, portanto, aqui já estamos a falar, no caso da costa da Caparica, estamos a falar não na aproximação final, mas estamos a falar na aproximação ao aeroporto de Lisboa, num sítio onde os drones podem voar até 120 metros, em que tivemos avistamentos acima dos 800 e dos 900 metros, respectivamente. A situação no Porto é mais ou menos idêntica, o número de casos registados é menor, tivemos um avistamento a 450 metros, e depois, mais afastado do aeroporto, um a 1830, e o recordista, e não vamos tentar embelezar este ato, este aqui é uma pessoa claramente que deve ser punida por aquilo que fez, em Braga, a 2750 metros de altitude. Bom, em termos de enforcement daquilo que são as regras atuais, o número de participações recebidas foi de 8 em termos de desde a entrada em vigor do regulamento, 6 das forças e serviços de segurança, 1 da nave e 1 de um particular. A ANAC instaurou 7 processos de contraordenação e 1 de averiguações. Remetemos uma denúncia para o Ministério Público. O critério aqui, como eu digo, é se não colocou em causa a segurança da aviação civil e foi um avistamento, é um processo de contraordenação. Se colocou em causa essa segurança, então temos uma denúncia ao Ministério Público, podemos estar a falar de uma infração criminal. Bom, uma vez que houve um recrudescimento deste tipo de avistamentos em junho, começámos a pensar naquilo que seriam medidas a implementar. Objetivamente, nós fazemos alguma ligação entre aquilo que está a acontecer e o início das férias escolares, algo que este movimento não teve paralelo em anos anteriores e, portanto, foi algo inesperado, uma vez que desde janeiro não aconteciam grandes casos destes. E, portanto, aquilo que estamos a planear fazer ao nível do regulamento que já existe, é uma campanha de mídia mais alargada. Nós fizemos ações de divulgação, mas que atraíram forças de segurança ou pessoas especializadas em drones, profissionais e entusiastas. O que nós queremos agora é atingir um público mais vasto, que tem drones, mesmo jovens em idade escolar, que os utilizam ocasionalmente. Queremos também reunir com as câmaras municipais para que nos ajudem a divulgar não só esta mensagem, mas eventualmente criar sinalética em zonas onde é proibido voar com os drones, portanto as áreas de proteção dos aeroportos, para divulgar melhor a mensagem. E vamos criar uma task force com as forças e serviços de segurança para também os auxiliar a ver em que medida é que eles podem fazer o enforcement e o patrulhamento destas regras. E também vamos dar apoio a um projeto que nos foi comunicado pela própria Iana, que é a de montagem de um projeto piloto de um sistema de detecção de drones no aeroporto de Lisboa, à semelhança do que é feito no aeroporto de Charles de Gaulle, que está a ter algum sucesso. Relativamente a uma das questões que tem sido mais debatida, que é a questão do registro, qual é a questão? Como eu disse anteriormente, não existe uma ligação, ou não se consegue demonstrar uma ligação direta entre a existência de um registro e a diminuição do número de casos. O registro pode ser útil, no máximo, para, em caso de acidente, tentar identificar quem foi que originou esse acidente, o que é uma filosofia diferente daquela que presidiu à elaboração do regulamento, que era a da prevenção dos incidentes. Mesmo assim, de incidente ou de reporte, mas no caso de, repare, no caso de acidente, porque temos que recuperar o drone, o avistamento do drone não permite identificar o seu titular, a não ser algures para além de 2019, em que se estima que haja alguma tecnologia que permita a identificação remota do drone, porque um transponder não poderá ser utilizado nestes casos, sob pena de, primeiro, afogarmos os controladores de tráfego aéreo em sinais de drone juntamente com a aviação, e depois não é uma tecnologia suficientemente portátil para instalar num drone de pequenas dimensões. Bom, o nosso objetivo aqui é criar um sistema de registro pelo próprio depois da compra, porque nós temos que considerar que grande parte das compras podem ser feitas online e, portanto, não existe uma loja física que obrigue a esse registro. Tem que ser feito pelo próprio, incluindo uma declaração de conhecimento das regras. Nós fornecemos, depois do registro, uma etiqueta que pode ser, que é daquelas autodestrutivas, em caso de tentarem removê-lo, com um código de barras que terá, esse sim, toda a informação sobre o proprietário. E vamos, a forma deste registro tem que ser criado por decreto-lei, portanto vamos precisar do auxílio do Governo para criar este diploma, estabelecer o seu regime contra ordem nacional, e precisamos também de uma autorização da CNPD para gerir a base de dados que vai dar origem a este registro. Mais uma vez, vamos precisar das forças e serviços de segurança para fazer o enforcement e para os sensibilizar para as novas regras. E uma das coisas que estamos a pensar, uma vez que estamos a fazer esta ligação entre o número de ocorrências e as férias escolares, é o da proibição de operação de drones com mais de 250 gramas por menores de 16 anos. E também a obrigatoriedade de um seguro de responsabilidade civil para operadores profissionais e algumas operações que necessitam de operação casuística. Uma última palavra: tem havido muitas publicações de protótipos de regulamentos da EASA sobre o e-registering, e-identification, o geofencing. Isto são tudo tecnologias que, na melhor das hipóteses, só estarão disponíveis a partir de 2019. E, portanto, não podemos esperar por isso. A solução que lá está pode ser a solução perfeita, a resposta a todos os problemas, a identificação remota dos drones, mas isso será uma tecnologia que está a 2 ou talvez 3 anos de distância e, portanto, não é a solução atual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi um pouco mais extenso, mas era a benefício, presumo eu, das perguntas e do esclarecimento desta matéria. Passamos imediato ao grupo parlamentar requerente, que é o Partido Social-Democrata. Sr. Deputado António Costa Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o cumprimento a todas as senhoras e seus deputados, cumprimento ao Sr. Presidente da ANAC e toda a sua equipa, e dizer que é com agrado que o temos aqui mais uma vez connosco. E parece-nos a nós que a apresentação que fez já foi muito importante para ajudar a esclarecer uma matéria que nos tem preocupado, e por isso mesmo, portanto, o PSD entendeu que deveria apresentar este requerimento, porque há uma necessidade de esclarecimento e também de atuação, precisamente, sobre aquilo que está a passar, nomeadamente no conjunto de incidentes que se tem vindo a agravar. Essa é uma realidade, ou seja, se tivemos 11 em 2017, só neste mês de junho ocorreram 7 incidentes. e, portanto, o aumento é significativo, é drástico e parece-nos que temos de ter muita atenção com aquilo que está a passar. O PSD entendeu que, apesar desta ser uma matéria, ou pelo menos uma matéria que tem ocorrido na área civil, entendeu que devia partilhar isto com a Comissão de Defesa, daí esta partilha, porque há aqui matérias que entram, ou podem vir a entrar no domínio da defesa e interessa desde já, portanto, acautelar precisamente alguns dos aspectos que provavelmente irão ou poderão ocorrer no futuro. Portanto, na nossa perspectiva, nós não podemos esperar que aconteça um desastre muito grave. Essa é que é a questão. Não tem acontecido, temos tido situações que não se complicaram, são incidentes, são meros incidentes, e a maior parte deles são avistamentos, portanto não tem tido nenhuma implicação, mas o que é certo é que o risco existe sempre e é na lógica de evitar o risco para que um dia não venhamos a estar todos a falar de um incidente grave e isso acho que era o pior que podia acontecer. Por isso, para nós, na nossa perspectiva, aquilo que foi o avanço desta legislação foi muito importante, foram anos de trabalho e tivemos a possibilidade de ter uma legislação, na nossa perspectiva, uma legislação muito completa, mas aquilo que acontece muito em Portugal, temos uma boa lei, o problema é a aplicação da lei ou a própria vigilância dessa mesma lei. E aí entra uma série de condicionalismos, que o Sr. Presidente até esclareceu aqui, de um conjunto de entidades que têm que entrar precisamente na atuação sobre esta matéria. E aqui as forças de segurança são decisivas, não só o ANAC, no seu, tendo em conta as suas próprias competências, mas temos um conjunto de entidades relacionadas com as forças de segurança que têm que ter, obrigatoriamente, um papel ativo sobre esta matéria. Nós sabemos também que está a existir uma moda e que está a passar para Portugal, que é de tirar a melhor imagem, a melhor fotografia, e que isso está a ter este tipo, ou estão a ocorrer este tipo de incidentes, e isto é uma situação que dá irresponsabilidade às pessoas que os cometem, mas de qualquer forma está a acontecer, e temos que estar muito mais proativos sobre aquilo que pode vir a acontecer em Portugal. Portanto, a lei proíbe a utilização de drones, isto é muito claro, portanto, deste tipo de equipamento, estamos a falar de aparelhos não tripulados por comando remoto, portanto, os denominados drones, a lei proíbe que os drones possam ser utilizados junto aos aeroportos. É simples. O que é certo é que os avistamentos e as ocorrências têm acontecido precisamente nessa área e é aí que nos preocupa efetivamente. Mas a lei proíbe também que mesmo noutras áreas os drones ultrapassem altitudes superiores a 120 metros. E isso é a lei portuguesa, porque a lei europeia permite 150 metros. Portanto, a nossa é mais, ao meio daquelas que nós conhecemos, portanto, a nossa é mais conservadora e bem, até tendo em conta algum amadorismo, por vezes acontece, sobretudo, aqueles que tripulam estes equipamentos. E o que é certo é que, para nós, esse conservadorismo é positivo, mas o que é certo é, como o Sr. Presidente referiu aqui, chegamos a ter drones que atinjam 2.750 metros. Portanto, estamos a falar de uma matéria muito preocupante e que nós temos de ter atenção e que temos que atuar. Bem, sabemos que há necessidade, ao nível da União Europeia, seja desenvolvida lei específica sobre esta matéria, também reconhecemos essa importância, mas penso eu e acreditamos nós que Portugal poderá ter iniciativa desde já, porque o avolumar de incidentes deve nos obrigar a atuar sobre um conjunto de matérias que nos parecem decisivas. E dou alguns exemplos. Alguma limitação na utilização destes equipamentos, nomeadamente nos softwares que são utilizados nos próprios equipamentos, ou seja, softwares que limitem a utilização dos equipamentos, dos drones, neste caso em concreto, nos aeroportos, por exemplo, softwares que os limitem à utilização em determinadas altitudes. Eu sei que é difícil controlar precisamente a aquisição dos drones, portanto nós somos realistas para saber isso, que é fácil comprar os equipamentos e é fácil montar um drone em casa em pouco tempo. A questão concreta é que nós devemos ter os máximo de meios que limite as pessoas, portanto, na utilização indevida dos drones, porque é isso que estamos a falar. É no local onde os utilizam e da forma e altitude em concreto que os utilizam. Essa é a matéria que, se nós pudermos ter os instrumentos necessários para evitar que isso possa acontecer, penso que damos um avanço muito importante. Depois há aqui um aspecto que também tem sido importante e que foi reforçado aqui, que tem a ver com as questões de muito trabalho que está a ser feito, que tem a ver com a questão da sensibilização sobre esta matéria. Isso, a prevenção é fundamental, sensibilizar para isto é fundamental, mas há outro aspecto que me parece também importantíssimo, que a sensibilização também deve passar por aí, que tem a ver com as matérias relacionadas com a denúncia das pessoas, ou seja, quem encontra pessoas a utilizar ou que sabe que utilizam drones, portanto, de uma forma indevida, deve efetivamente aconselhar que isso, as autoridades em concreto, para que iniba as pessoas da sua utilização. Depois também, como foi referido aqui, os registros é uma matéria que não é decisiva, porque o exemplo que foi dado pelo Sr. Presidente, nomeadamente com o gráfico que nos apresentou no caso inglês, também nos casos conhecidos nos países na Alemanha e também em França, a dimensão que esta moda também já atingiu e os efeitos que ela tem, esta má moda, digamos assim, o efeito que ela atingiu, parece-nos a nós que ainda assim o registro é mais um fator inibidor para a utilização indevida. Já percebemos que não é fundamental, mas é mais um instrumento que Portugal poderia adotar. E deixo o desafio ao Sr. Presidente, à ANAC, no sentido de que se faça algum avanço sobre esta matéria. Depois também, algum controlo online sobre os equipamentos que são adquiridos. Eu acho que é possível também haver algum controlo daquilo que é que são a aquisição deste tipo de equipamentos. Porque sabemos que é fácil controlar a nível nacional, no mercado nacional, agora as compras online, portanto é uma situação, uma matéria mais delicada e mais fácil, mais difícil de controlar. Bem, termino mesmo com algumas questões, é qual é a disponibilidade da ANAC de avançar nesta matéria, também no sentido de que incentive o Governo a criar os regulamentos específicos, os decretos de leis específicos, nomeadamente para que, ao nível dos registros, existam avanços significativos e rápidos sobre esta matéria, mas também incentivar a ANAC no sentido de ser pioneira sobre alguns destes aspectos que têm a ver com a questão destes softwares e possa tomar alguma iniciativa. E para terminar, também uma pergunta muito básica.
Agradeço mesmo.
Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, uma pergunta muito básica, que é se nestes avistamentos já foram apanhadas algumas pessoas e o que é que lhes aconteceu. Portanto, nós sabemos, portanto, temos aqui uma tabela de multas, mas saber o que é que lhes aconteceu. Eu penso que, em termos gerais, aquilo que eram as nossas preocupações estão espelhadas nas perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente da ANAC, para responder, faz favor, nos mesmos 7, 8 minutos.
Obrigado. Muito obrigado. Bom, Sr. Deputado, antes de mais, muito obrigado pela sua intervenção e pelas questões que coloca. De facto, o que nós já sabíamos e quando procurámos elaborar este regulamento é que, de facto, a sua aplicação, o enforcement desse regulamento é extremamente difícil pela própria natureza dos aparelhos em questão. Não só eles são de reduzidas dimensões, ou a maior parte é de reduzidas dimensões, mas também o seu operador pode estar num espaço público, mas pode estar em sua casa a operar o drone e, portanto, não existem grandes evidências dele estar à vista de quem passa ou das forças e serviços de segurança que possam andar à procura desse operador. E, portanto, desde o primeiro momento que sabíamos que a sensibilização das pessoas e a aceitação das regras eram dos passos primordiais que tínhamos que assegurar, e daí também considerarmos que o facto de deixarmos à liberdade das pessoas o máximo possível sem comprometer a segurança também era um bom fator para a aceitação das regras e o seu cumprimento. Relativamente à questão das forças de segurança, de facto elas estão decisivas na implementação, na fiscalização das regras atuais e também das regras futuras, mas como eu disse, essa aplicação, na ausência de medidas tecnológicas que ainda estão a alguns anos de distância, não é fácil e nós reconhecemos isso. A questão dos 120 ou dos 150 metros, os 150 metros é o limite mínimo para a aviação geral operar. O que nós fizemos foi retirar uma margem de 30 metros para garantir uma distância de segurança e, portanto, normalmente na legislação europeia ou se adota os 120 com uma margem de 30 para a aviação tripulada ou então se vai até aos 150 metros assumindo que uns andam abaixo e outros acima. Nós preferimos uma operação um pouco mais prudente e, portanto, garantimos um buffer de 30 metros de separação. Como eu já disse, relativamente às iniciativas, de facto, nós estamos a considerar, e já estamos a considerar isto em articulação com o Governo, ou então, sendo uma matéria da competência do Governo, não estaria a apresentar todo este detalhe aqui, nem o poderia fazer. Em termos de registro, isso terá que ser uma iniciativa do próprio Governo. E a questão de algumas das medidas, como delimitação da operação a maiores de 16 anos, também é uma medida que, em princípio, terá algum acolhimento junto do Governo. Seja como for, é uma proposta que estamos a fazer no quadro das nossas atribuições, que poderá ou não ser ainda alterada ou flexibilizada ou ainda apertada consoante aquilo que seja a avaliação que o Governo possa fazer das medidas. Temos toda a disponibilidade para avançar em várias matérias. Aliás, quando a Ana me disse que queria implementar um sistema piloto de detecção de drones que já estava a ser pensado também em França, naturalmente nós estamos disponíveis para acompanhar esse projeto, para fornecer também o nosso know-how e para acompanhar a sua implementação. Todos os sistemas que garantam ou que aumentem a segurança da aviação civil, nós estamos naturalmente empenhados nisso. Temos que ser realistas, a detecção remota de drones está a anos de distância, a não ser que se utilize um transponder, e isso só pode ser feito em drones de uma tal dimensão que estamos a falar de aparelhos militares, ou estamos a falar de aparelhos de grande dimensão de asa fixa, que esses sim, naturalmente, são sujeitos a autorizações casuísticas da ANAC e operados por operadores já profissionais. Tudo o resto será algo que vamos debater. Estamos a debater, por exemplo, com as forças de segurança, uma forma mais expedita de comunicar o avistamento de um drone por um particular ou por um operador da aviação civil, e essa informação chegar mais rapidamente às forças no terreno para poderem procurar o seu operador. Estamos a pensar em outras ações, como digo, para garantir algum reforço das ações de patrulhamento. Por exemplo, quando alguém vê um operador com o controle de um drone, abordá-lo e dizer-lhe, mostre-me onde é que está o seu drone, porque ele, de acordo com o regulamento, tem que estar à linha de vista, a não ser que o senhor tenha uma autorização para isso. Esse tipo de ações para garantir que as pessoas que utilizam percebem que estão a ser vigiadas. Agora, não existe neste momento tecnologia para se apontar um telemóvel para um drone e saber quem é que é o seu proprietário. Isso neste momento ainda não existe, está a alguns anos de distância, e temos que aprender a viver com essa realidade. Eu não sei se deixei alguma pergunta por responder. Muito obrigado.
Muito obrigada.
A questão da multa. Já houve pessoas que foram multadas por avistamentos de drones, não estes 14 casos que foram reportados por pilotos, porque esses são avistamentos a grande altitude e num determinado espaço de tempo. Agora, já houve multas e já houve mesmo apreensão de dois aparelhos de pessoas que estavam a fazer filmagens em sítios proibidos ou que violaram estabelecimentos prisionais, monumentos, praias, instalações públicas. Aí já houve aplicação de multas e mesmo apreensão dos aparelhos.
Muito obrigada. E vamos prosseguir com o Partido Socialista. O Sr. Deputado Luís Testa, creio que vai dividir a intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC e a restante equipa, Sras. E Srs. Deputados. Este assunto que nos é trazido hoje aqui, também a requerimento do PSD, revela quão veloz é a realidade que hoje em dia vivemos. Porque exatamente no mesmo semestre em que entra em vigor um regulamento produzido pela ANAC dedicado a esta matéria, aumentam de forma exponencial as ocorrências que hoje aqui foram relatadas, nomeadamente ocorrências que estamos em querer todos, não podemos ter qualquer tipo de ingenuidade relativamente a essa matéria, não se prendem única, exclusivamente ou por outra, não se prendem certamente com casos de aparelhos não tripulados comprados em hipermercados ou em lojas de ocasião. Porque nós estamos a falar de aparelhos que já possuem algumas capacidades que revelam performances absolutamente notáveis, como é o facto de voarem uma altitude substancial, e isso faz-nos crer que, obviamente, o regulamento que a ANAC produziu, e bem, todas as tarefas que a ANAC tem tido e que têm sido positivas para incrementar uma cultura de responsabilidade na utilização destes equipamentos, todo esse esforço é um esforço que não chega aos utilizadores de equipamentos mais poderosos, com mais capacidade e, por isso, também detentores, ou necessariamente deveriam ser detentores, de uma informação superlativa relativamente aos detentores de equipamentos de supermercado e, portanto, aquilo que nos é dado a conhecer é que a infração é, muitas vezes, infração consciente. Porque quem compra, adquire, tripula, manobra um equipamento que consegue uma performance de voar a 2.700 metros de altitude, tem de ter necessariamente habilitações para o poder tripular, mas, ao mesmo tempo, essas habilitações são acompanhadas de conhecimentos que não estão imediatamente ao acesso dos jovens que o Sr. Presidente da ANAC aí referiu como utilizadores em tempo de férias. E, portanto, a realidade que hoje vivemos é de tal forma intensa que qualquer medida que se possa vir a tomar não pode estar circunstanciada à mera regulamentação da ANAC e, portanto, nós todos aqui na Assembleia da República, estou certo também o Governo, teremos de fazer um esforço superlativo no sentido de apurar a regulamentação destas matérias para que nos possamos livrar destes infratores na utilização destes equipamentos. Quanto ao registo, a pergunta que eu lhe coloco é que se não entende que o registo, ele próprio, não só constitui uma forma de dissuasão, mas sobretudo constitui um argumento a quando da fiscalização, porque a fiscalização de um instrumento que é feito, que tem estas propriedades, pode não ser só única e exclusivamente feita a quando a sua utilização em voo. E, portanto, se houver obrigatoriedade de registro do equipamento e quando o seu proprietário circula com ele na via pública, pode ser interpelado por qualquer agente de segurança no sentido de se perceber se aquele equipamento está ou não está registado. E, portanto, quanto a nós, necessário nós podermos caminhar no sentido de encontrar um regime de registro que permita também essa fiscalização. E é nesse sentido que lhe deixo estas questões, que não são mais do que questões, porque eu acho que, como se vê pelo ambiente do debate, eu acho que nesta matéria nós temos, aqui na Assembleia da República, posições muito consonantes e pretendemos, certamente, em conjunto, procurar um regime que fortaleça, por um lado, um segmento de mercado que está em crescimento, mas, por outro lado, que fortaleça a sensação de segurança dos cidadãos, nomeadamente aqueles que são utilizadores do espaço aéreo em aviação comercial, o que é muito importante para nós em Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que é uma boa iniciativa terem trazido esse assunto precisamente neste âmbito, a nível da Comissão de Economia, e terem também sugerido a presença da Comissão de Defesa, porque obviamente isto é uma tipologia de questões que tem incidência muito forte nas questões de segurança e defesa. E por isso mesmo, digamos que nesta matéria, eu penso que era importante termos algumas respostas. E uma das primeiras respostas que eu gostava de ter era em relação à relação entre a aeronáutica civil e a aeronáutica nacional, porque penso que este é um vetor essencial na tomada de medidas em termos do futuro. Porque o patamar das situações que têm surgido começa a ultrapassar um patamar lúdico e, portanto, passa a estar num patamar muito superior que pode ter incidência não só em desastres aéreos, mas, por outro lado, também incidência em termos da segurança e em termos da defesa, porque, obviamente, que os níveis de equipamentos que neste momento já existem no mercado, aliás, há uma empresa americana que é a Amazon, que já faz transporte de equipamentos e faz entregas em casa pela via, precisamente, deste tipologia de equipamentos, não é? O que quer dizer que já estamos num patamar muito pesado e muito forte, obviamente que implica também que haja aqui uma atenção muito especial em termos das questões de segurança que se podem colocar na utilização desta tipologia de meios. Nós, por enquanto, ainda estamos num âmbito relativamente reduzido, digamos, em termos de possíveis consequências, mas o que não há dúvida nenhuma é que estamos a todo o tempo de preparar legislação. A regulamentação é útil, mas eu penso que temos que passar ao patamar da legislação, precisamente para que haja uma observação e acompanhamento desta mesma matéria. E nós estamos a ver qual é a evolução que está a acontecer em todo o lado e o tipo e a tipologia de equipamentos que neste momento já estão a ser potenciados, não é? Aliás, como se sabe, em termos até militares, os drones são utilizados para determinados fins e objetivos militares, não é? E, portanto, digamos que tem que haver aqui um acompanhamento muito preciso e uma ligação muito precisa em relação à segurança e à defesa, porque isso tem implicações em termos do seguinte. E depois, as outras duas questões que eu queria deixar estavam relacionadas com os registros que têm sido feitos dos incidentes que têm acontecido até agora, porque isso também nos dá uma ideia de como é que estão a evoluir os locais onde acontece este tipo de situações, não é? E, portanto, digamos que termos aí uma referência em relação ao que está a acontecer neste espaço. Por outro lado, também queria colocar uma questão, porque falou-se nos aeroportos e falou-se agora no período de férias das escolas. Qual é que é a razão ou porque é que se referiu especialmente a estes locais? É aqui que têm lugar esses acontecimentos, essencialmente? É no período de férias das escolas que têm lugar iniciativas deste tipo? Temos que ter uma referência em relação àquilo que se passa nestas situações todas, não é? Finalmente, falou aqui também na questão do Código Penal e se calhar numa penalização ou criminalização deste tipo de situações. E eu gostava de saber o que é que se está a preparar neste contexto. Quer dizer, não me chega só dizer-se que se está em conversações com o Governo. É preciso saber quais é que são as propostas que existem para fazer face a este tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigada. E para responder, Sr. Presidente da ANAC, se faz favor.
Muito bem. Muito obrigado. Bom, relativamente às considerações que colocaram e às dúvidas. Em primeiro lugar, infelizmente, a tecnologia que foi desenvolvida em termos de drones não obriga a que, para atingir este tipo de altitudes, os aparelhos sejam particularmente sofisticados ou particularmente possantes. Salvo erro, o alcance máximo de um emissor, portanto, da estação remota é à volta de 5 km e, portanto, é relativamente fácil a um drone de um peso médio atingir aquelas altitudes. O que não é fácil é controlá-lo lá em cima, o que é uma coisa ainda mais preocupante. Agora, atingir aquele tipo de altitudes, um drone médio comprado numa loja especializada, mas não estamos a falar de equipamentos super profissionais ou de grande dimensão conseguem chegar àquele tipo de altitudes, infelizmente. E, portanto, aí somos vítimas do tipo de tecnologia que tem sido desenvolvida. Mas admito que grande parte daqueles drones sejam drones de maior dimensão, mas de venda livre online e nos distribuidores nacionais e internacionais. Bom, nós não conseguimos porque temos falta, e isto é um problema a nível internacional. Nós temos muitas ocorrências, mas pouca detecção de infratores. E, como eu disse, a detecção dos infratores passa mais por aqueles que obtêm imagens em determinados sítios proibidos do que propriamente aqueles que operam junto aos aeroportos. E, portanto, é muito difícil caracterizar o tipo de pessoas que está a fazer este tipo de acidente. O que nós percebemos claramente é que o crescimento deste tipo de situações ocorreu na fase imediatamente seguinte ao fim do período escolar, e, portanto, nós temos que admitir para já que existe esta relação. E também temos que admitir que, do ponto de vista de extrair consequências sobre quem está a operar estes drones, objetivamente temos que restringir a sua utilização a pessoas com idade superior a 16 anos, sob pena de não termos claramente aqui... restringir a sua utilização a pessoas com idade superior, ou, portanto, impedir a utilização por pessoas de idade inferior. Bom, peço desculpa pela confusão. Relativamente à articulação que estamos a fazer com a Força Aérea e com a Autoridade Aeronáutica Nacional, a Autoridade Aeronáutica Nacional participou na elaboração do regulamento, foi consultada, deu as suas sugestões, e naturalmente que aquilo que é, eu aqui apenas mostro a imagem do que é as restrições impostas no espaço aéreo civil, mas existem toda a parte curva que ali existe acima de TIRS, na realidade é uma área militar que também está assinalada como uma área em que carece de autorização da Autoridade Aeronáutica Nacional a operação de drones, e mais há uma série de outras áreas que estão restritas e em que não compete à ANAC dar autorizações ou não para a operação de drones. Portanto, essa articulação está perfeitamente salvaguardada com a Autoridade Aeronáutica Nacional. Relativamente à questão de se o registro permite ou não melhorar o regime de enforcement, como eu digo, a nossa primeira abordagem foi criar regras, porque senão não estaríamos aqui a falar de como fazer o enforcement. Tínhamos que criar as regras, e as regras foram criadas numa perspectiva de safety, digamos assim. E aquilo que estamos a ver ao fim de 6 meses é que, se o código for cumprido, se o regulamento for cumprido, não há questões de ausência de segurança ou de incompatibilidade entre a utilização de drones e a aviação comercial ou a aviação tripulada, que é um pouco mais vasto. E, portanto, desse ponto de vista, o regulamento é suficiente. Do ponto de vista do enforcement, claramente que, enquanto a tecnologia não estiver disponível para dar às forças de fiscalização, que normalmente são as forças de segurança, outro tipo de meios, esse enforcement é extremamente difícil. Como eu digo, não basta estar num espaço público, e de facto tem razão quando diz que o registro pode permitir que o simples transporte seja sujeito à fiscalização, mas o que é facto é que também a utilização deste tipo de equipamentos pode ser feita a partir de casa ou de uma propriedade privada, onde normalmente as forças e serviços de segurança não entram sem o mandato. E, portanto, é um pouco como o transporte de mercadorias, tem que ser acompanhada de uma fatura. É verdade. Garante um nível adicional de segurança, mas vai acompanhar, e isso temos que olhar sempre para os dois lados da moeda, vai ser acompanhado de um incremento dos processos administrativos, vai ser provavelmente acompanhado de um custo de registro, vai ser acompanhado de uma série de outros efeitos negativos, que serão o preço a pagar pelo incremento da segurança, e essa avaliação tem que ser também feita pelo Governo e pela própria ANAC. Bom, como é efetuado o registro, como digo, o objetivo é que seja uma obrigatoriedade de quem adquire o drone. O objetivo é que seja preenchido um determinado formulário por via eletrónica. Nós devolveremos, no final da apreciação desse formulário, uma etiqueta que terá que ser colocada no drone com um código de barras que permitirá às forças e serviços de segurança lerem toda a informação sobre o proprietário do drone. O comando verdadeiramente não é relevante para esta questão. Muitas vezes o comando é o próprio telefone da pessoa e, portanto, o drone em si será suficiente e um comando e um telefone poderá controlar múltiplos drones. Portanto, aquilo que estamos a pensar é em registar o próprio drone. Relativamente à questão que colocou do Código Penal, a norma do Código Penal já existe e, portanto, todas as denúncias que temos feito relativamente aos avistamentos já têm o seu enquadramento no Código Penal. Sobre essa matéria não é preciso alterar nada. É um crime contra o transporte aéreo previsto no artigo 288 e, portanto, essa legislação já lá está e acho que não precisa de grande clarificação. Como eu disse, não só é um atentado, pode ser um atentado contra a segurança de pessoas, mas também de bens de elevado valor que, naquele caso, são definidos como bens de valor superior a 5 mil euros. Quer dizer, um avião, às vezes o próprio drone tem valores superiores a esse. E, portanto, claramente que não é difícil encarar este tipo de incidente como naquele artigo do Código. De facto, como eu refiro, e gostaria de terminar assim, nós estamos a fazer esta ligação ao período de férias porque, objetivamente, nós já tivemos um período de 6 meses de vigência do Código. Tivemos uma grande aceitação da parte da comunidade de utilizadores profissionais, entusiastas, órgãos de comunicação social, as próprias forças e serviços de segurança, e estava tudo a caminhar muito bem, com um número de ocorrências muito limitado, e de repente, em poucos dias, tínhamos um incidente por dia. Portanto, este tipo de crescimento não era normal e nós atribuímos a este período e a uma operação, se calhar, por uma faixa etária relativamente jovem que se viu subitamente sem outro tipo de ocupações. Não há, como lhe digo, não há dados estatísticos sobre isso. Tentamos apenas fazer uma correlação entre o momento em que isto aconteceu e o crescimento acentuado do número de ocorrências. Nem conseguimos encontrar dados estatísticos lá fora, porque, como eu digo, é extremamente raro a identificação de quem faz este tipo de ilegalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. E vou passar então a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC e a comitiva que o acompanha. Agradecer também ao Partido Social Democrata pela iniciativa que tomou para chamar o regulador aqui à Assembleia da República. Acho que foi uma iniciativa bastante oportuna. E, Sr. Presidente e Srs. Deputados, devo começar a fazer uma espécie de declaração de interesse. É a primeira vez que eu tomo contacto com este tipo de matérias, portanto estou ainda um bocadinho verde e, se calhar, algumas das observações que vou fazer têm um bocado a ver com o senso comum e não propriamente com o conhecimento técnico. E uma das coisas que eu acho que é um bocadinho surpreendente para quem olha para isto com alguma perplexidade é, digamos, a tranquilidade com que se aceita que objetos deste tipo consigam voar ao lado de aviões que vão aterrar ou descolar de aeroportos no país. Eu acho que uma coisa destas é um crime gravíssimo à segurança do transporte aéreo. Eu não percebo qual é a hesitação, Sr. Presidente. Pode ser ignorância minha. Mas, desculpe, alguém que conscientemente coloca um objeto destes ao lado de uma aeronave que está em operação de aterragem e descolagem, e sabendo-se que, do ponto de vista da segurança aérea, as operações de descolagem e de aterragem são as mais críticas de todas as operações de tráfego aéreo, eu não percebo qual é a hesitação de o objetivo de uma infração destas é imediatamente caçar o aparelho. Imediatamente caçar o aparelho. Não percebo qual é o problema.
Caçar
é capturar. Capturar. É verdade que não existem meios para... Não existem meios para o identificar. Pronto, estamos numa fase... Mas as contraordenações que estão aqui, Sr. Presidente, são graves e muito graves. Eu não sei o que é uma contraordenação muito grave. Uma contraordenação muito grave permite ao utilizador continuar a voar com o seu aparelho. É porque eu acho que isto é entre aspas, um desporto só para ricos. Não é um desporto para pobres. Não estou a ver pessoas pobres a usarem drones, seja para o que for. Isto é gente com dinheiro. Gente com dinheiro pode pagar. E se calhar pode pagar até multas muito superiores àquelas que estão aqui. E, portanto, uma circunstância dessas, se o registro for obrigatório, se qualquer aparelho destes, para voar, entre aspas, na boa, tiver que ter um registro obrigatório prévio, todos os aparelhos são suscetíveis de serem identificados. Se tiver um registro prévio, todos, não pode haver um aparelho que anda a voar, que quando chega cá abaixo, não tenha um registro de identificação. E, Sr. Presidente, a tecnologia hoje em dia permite identificar qualquer objeto em circulação. Qualquer objeto em circulação permite ser identificado. Os produtores de automóveis, por exemplo, discutem, creio que até a partir de 2019, qualquer veículo automóvel tem uma caixa preta, uma caixa negra, que permite rastrear a circulação completa do veículo. Já existem esse rastreio no outro tipo de... As aeronaves, os barcos, etc., têm toda essa identificação. Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, era ou não é possível tornar, na altura em que se faz o registro obrigatório e se identifica o código de barras, introduzir um chip em cada desses aparelhos e torná-lo rastreável, torná-lo identificável? E eu creio que isso não precisa de grandes modificações tecnológicas. Basta que se estude uma fórmula concreta de poder evitar que uma pessoa em casa, protegida pela sua habitação, faça o manuseamento de um aparelho e depois o aparelho vai aterrar na sua varanda e ninguém mais viu o aparelho. A partir desse momento em que esse registro é feito dessa maneira, creio eu que o problema da identificação dos aparelhos se resolve. Pergunto-lhe se isto tem algum sentido, aquilo que eu acabei de referir. Segunda questão. As alturas máximas dos drones de brinquedo, isto sem ser de brinquedo. Acho que a expressão brinquedo, Sr. Presidente, é um bocadinho... É um bocadinho surpreendente, porque, diga-me uma coisa, Sr. Presidente, voar a 30 metros de altura é possível para pôr um brinquedo no ar? Isso é um brinquedo? Um aparelho que voa a 30 metros de altura? Se quiser, uma criança com 14 ou 16 anos, Sr. Presidente, voar a 30 metros de altura é superior a qualquer tabuleiro de uma ponte onde circulem, por exemplo, mastros, veleiros, grandes veleiros. Como sabe, a altura máxima de um grande veleiro são 25 metros. Portanto, 30 metros de altura é uma altura, na minha opinião, bastante exagerada para um brinquedo deste tipo. Uma coisa tipo 5 metros não seria mais apropriada para lhe chamar brinquedo? Terceira questão. A altura máxima do voo de um drone... de 120 metros. Ontem veio aqui uma notícia de um fornecedor de drones que diz o seguinte: os nossos drones, é uma empresa que se chama HP Modelismo, passa publicidade, e diz que os nossos drones, quando estão em zona de aeroportos, de controle de tráfego aéreo dos aeroportos, são automaticamente baixam de da altura e tornam-se muito menos mais lentos e depois acabam por ir parar ao solo. Portanto, e ele diz uma coisa que é surpreendente, que os drones, este tipo de impedimento dos drones, pode ser modificado agindo sobre o software. Portanto, qualquer pessoa pode mudar o software. Por aquilo que ele diz, qualquer pessoa muda o software. Portanto, ou seja, um drone que é vendido, entre aspas, com a limitação de não poder voar em zonas de espaço aéreo, chega lá um informático, um expert, mexe no software e ele passa a poder voar a 3 km de altura, ou a 2 km de altura, sem problemas rigorosamente nenhum. É possível que isto aconteça, Sr. Presidente? Se é possível, o que é que a ANAC pensa fazer para impedir que este tipo de alterações venham a ocorrer quer nos brinquedos, quer nas coisas mais um bocadinho mais a sérias?
Bem, terminou, não é, Sr. Deputado? Sim. Muito obrigada. Passo ao Sr. Presidente da ANAC para responder. Faz favor.
Bom, Sr. Deputado, colocou aqui uma série de dúvidas que são sempre muito pertinentes e que eu agradeço ter esta oportunidade para clarificar. Em primeiro lugar, não há nenhuma hesitação, Sr. Deputado. Se um aparelho destes não cumprir o regulamento, nós não temos a mínima hesitação em multar ou enviar uma denúncia ao Ministério Público para que seja aplicado o Código Penal naquele artigo que tem uma moldura penal de 1 até 10 anos de prisão. Aquele caso foi o primeiro. As denúncias mais recentes, os avistamentos mais recentes, ainda estamos a preparar para enviar também para o Ministério Público. Portanto, estamos a falar de um caso que já aconteceu há um pouco mais de tempo, talvez o primeiro destes avistamentos, que já foi denunciado ao Ministério Público. Os restantes serão ainda no decurso deste mês, porque foram questões que foram colocadas ou reportes feitos este mês. Portanto, iremos todos aqueles que implicam algum perigo para a segurança da aviação civil, vamos naturalmente denunciá-los ao Ministério Público. Agora, é muito difícil apreender esses drones e perceber quem era o seu operador. E aqui, como lhe digo, a tecnologia para o fazer ainda não está disponível. No caso dos carros, é mais fácil, não só porque o carro tem maiores dimensões, tem outro tipo de potência, tem outro tipo de capacidades, bateria, etc., porque trata-se de um emissor, tem que haver sempre algum tipo de emissor e receptor deste tipo de informação. Portanto, os drones são mais pequenos, funcionam com potências elétricas menores, é mais difícil ter esse tipo de informação. E depois, carros, polícia e equipamentos de registro estão todos no mesmo plano. Os drones estão a altitudes diferentes e, portanto, o nível de proximidade que se pode ter de um carro instalando um pórtico sobre uma estrada, como por exemplo no caso das portagens que fornecem sem aqueles pórticos de autoestrada que não precisam de contacto sequer com o portageiro, esse tipo de tecnologia já existe. Tecnologia que seja capaz de detectar quem é o proprietário, ou ler a informação de um drone que está a 200 ou 300 metros, ainda não existe. E é essa tecnologia que a própria EASA está a ver se desenvolve com os fabricantes. Qual é o ponto aqui? Nós neste tipo de tecnologia temos que acompanhar aquilo que é a evolução dos fabricantes, temos que ir atrás daquilo que são as normas standard que podem ser feitas no mercado, porque nenhum fabricante, e a maior parte dos fabricantes são estrangeiros, nomeadamente chineses, nenhum fabricante vai fazer drones especificamente para o mercado português, a não ser que cobre um preço de tal forma exorbitante pela alteração das especificações, que torna difícil à própria indústria nacional e aos utilizadores nacionais. E muitos deles são profissionais, ganham a vida com os seus drones, temos que ter isso em causa. É muito difícil criarmos nós um standard, e por isso temos estado a acompanhar aquilo que é a evolução na IASA e temos estado em todas as reuniões em que se debate este tema, em estar a IASA a desenvolver este tipo de tecnologias mais depressa e a apresentar o regulamento e acabar os seus trabalhos de preparação mais depressa do que aquilo que é previsto. Agora, aquilo que me dizem sempre é, e mesmo o recém-criado documento da IASA sobre o use space, ou a utilização do espaço de baixa altitude por drones, é que os serviços básicos para a criação deste use space, o e-registro, a identificação remota e o geofencing, são tecnologias que, em termos de standard, só estarão prontas, na melhor das hipóteses, por volta de 2019. E a própria cronologia da União Europeia que aponta para esta meta. Existe um fabricante que tem, que inseriu essa possibilidade de o fazer, mas não existe um standard europeu que possa ser seguido. E se nós obrigamos todos os drones nacionais a terem esse tipo de geofencing e esse tipo de capacidades, só esse fabricante é que estará em condições de responder imediatamente, e os restantes vão cobrar um prémio bastante elevado para fornecer drones para o mercado nacional, porque esse sistema não existe em mais lado nenhum. Devo-lhe dizer, eu sou do apologista de que este standard seja definido rapidamente pela Europa. Eu não posso estar a pensar que o mercado português é suficientemente relevante para nós termos a veleidade de definir um standard sobre esta matéria e ele ser amplamente seguido, ou haver drones disponíveis no mercado nacional que o sigam. Relativamente à questão da introdução de um chip, ele será possível a partir de 2019, é esse aquilo que está nos planos das próprias agências europeias que estão a estudar essa matéria, e só nessa altura é que a tecnologia, em termos de massificação, estará disponível para isso. Também temos que ver que esta tecnologia também não pode afetar a navegação aérea, como estavam aqui a dizer, e portanto há sempre uma série de cuidados a ter sobre esta matéria, e sabem bem que a bordo de aviões comerciais nem um telemóvel pode ser ligado sob pena de afetar os dispositivos de navegação, e portanto também precisamos ter algum cuidado com o tipo de tecnologia que é desenvolvida aqui. Relativamente à questão da expressão brinquedo, é uma expressão da própria diretiva, e ela não é definida, da própria diretiva comunitária. Trata-se de brinquedos, não propriamente pela altitude que podem atingir, e que não está limitada a 30 metros, mas é pela massa que tem, que é até 250 gramas. E, portanto, aquilo que foi considerado pela própria IASA é que a massa em causa não é suficiente para causar grandes danos em caso de impacto ou de queda descontrolada, e daí considerá-lo como um brinquedo. A partir dos 250 gramas, então sim, considera-se que o impacto deste tipo de aeronave já pode causar algum tipo de danos ou ferimentos em pessoas e bens à superfície. Relativamente a alterações de software, repare, todo o software é passível de ser adulterado, e estamos a falar de software que vai desde de controlos de equipamentos industriais aos próprios telemóveis, tudo isso é passível de ser alterado. Aquilo que queremos criar é um standard, e mais uma vez aí é preciso desenvolver standards a nível internacional, um standard que não seja facilmente quebrável. Lembro-me, o caso mais notório é dos iPhones, que teoricamente seria um sistema completamente fechado, mas que existem instrumentos para o libertar, digamos assim, determinados parâmetros do sistema operativo para controle pelo utilizador. E, portanto, não há sistemas perfeitos, o que temos é que estar sempre a desenvolver novas ações para garantir a sua segurança. Mas, de facto, é possível adulterar qualquer sistema de software, isso aí é um facto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Prosseguindo, o CDS, o Sr. Deputado Helder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC, a equipe que o acompanha, e agradecer até a pronta resposta para fazermos essa audição, que eu considero importante, ou de outra maneira não seria de esperar. Estamos a falar de matéria muito séria, tem a ver com segurança aérea, da aviação civil. E antes que alguma desgraça aconteça e sejamos todos acusados de inércia ou de nada ter feito, esta audição tem essa possibilidade de ajudarmos a divulgar os instrumentos que existem, fazer alguma pedagogia, mas essencialmente agir. E aqui a tolerância zero, Sr. Presidente, nesta matéria. Eu quero separar desde já aquilo que são brinquedos e aquilo que são drones. Têm todos menos brinquedos. Brinquedos é aqueles que os meus filhos têm, que não ultrapassam o telhado de casa, e que podem até voar dentro de casa, que, para grande dano no mobiliário, mas isso são brinquedos. Não é disso que estamos a falar, nem disso que estamos aqui. O que estamos a falar é aqueles que o Sr. Presidente identificou aqui. Porque drones a voar a 2.500, 400, 700, 2.700 metros, segundo notícias, a acompanhar aviões a 300 km/h, Sr. Presidente, isso são armas. São armas de destruição maciça, que podem destruir um avião. E, portanto, tolerância zero e rigor com isso. E eu pergunto, Sr. Presidente, diz, bom, mas nós não temos instrumentos. Eu, desde logo, acho que estes drones, com estas dimensões, atingir estas altitudes e estas velocidades, podem configurar ou não atividades de trabalho aéreo. Pode ou não pode um drone deste tirar fotografias de um evento, de um casamento? Pode ou não fazer filmagens aéreas? Pode ou não fazer até trabalhos em linhas de alta tensão, ou seja, ser incorporado a uma câmara térmica e fazer aquele trabalho aéreo de fiscalização das linhas de alta tensão? Isso não existe um decreto-lei que regulamenta todas essas matérias? A ANAC autorizar estes drones para fazer este trabalho aéreo não está a infringir um decreto-lei? É que o decreto-lei, no seu artigo 2, a linha L, tipifica o que é o trabalho aéreo. E não diz que se devem ser aeronaves tripuladas ou não. Mas se um drone faz fotografia aérea, fotografa um evento, filma um evento, está a fazer um trabalho de atividade de trabalho aéreo. Mas isto está previsto num decreto-lei. E, portanto, não parece que falta aqui. Parece apanhar só um prevaricador quando temos um decreto-lei que tipifica, penaliza. Parece-me que a ANAC está, ela própria, ao permitir que este tipo de drones existam. E não fui eu que o disse, foi o Sr. Presidente que disse aqui que havia drones a 2.500 metros, 2.750, acho que foi o mais sério, mas falou em 400, 700, não sei quantos é que existiram a estas altitudes. Mas não nega que eles possam fazer este trabalho aéreo. Mas se fazem este trabalho aéreo, qual é o problema de estarem identificados? Por exemplo, porque é um trabalho remunerado, porventura. Acho que na sua audição que disse que ia fazer com os municípios, com as câmaras municipais, porventura encontrará municípios que contratam este tipo de serviços para fotografia e filmagem aérea. E quando descobrir isso, eu pergunto se está ou não na atividade de trabalho aéreo prevista no regime jurídico que está no Decreto-Lei 44/2013. É a minha dúvida, diria. E depois também pergunto se a ANAC está ou não está a incumprir com as convenções internacionais a que se obriga, desde logo a Convenção de Chicago. Porque a Convenção de Chicago, no seu artigo 8, obriga a identificação e licenciamento a aeronaves sem piloto. O que é que a ANAC está a fazer? Sr. Presidente, ou licencia ou não licencia, ou autoriza ou não autoriza. Quem não está licenciado nem autorizado está a infringir a lei e a ANAC não está a fazer cumprir a lei, ponto. É evidente que eu exagerei aqui, para que não saia aí um título, que eu disse que eram armas de destruição maciça. É só para chamar a atenção que isto é grave e que, de facto, podem causar grave muitos danos. E podem causar danos num avião, num Airbus que vai cheio, mais o que acontece em terra. Então, só por isso é que eu achei, convém não brincar com esta matéria. Mas também o artigo 12, que tem regras do ar. Ou seja, não vale a pena estarmos à espera da EASA, que está a fazer sobre o assunto, de legislação internacional, porque nós já estamos obrigados, segundo relações internacionais e acordos que a ANAC é obrigada a cumprir, para licenciamentos este. Não sei, diz-me, mas é difícil, eu não sei se é difícil de identificar um sinal de um drone que, por exemplo, acompanha um avião na aterragem, com uma velocidade considerável, e se o drone acompanha, ou até que voa 2.750 metros. Não é possível não identificar esse sinal. Porque se é, e há tecnologia, ontem já era tarde para aplicar essa tecnologia. Também gostava de perguntar porque é que quem vende um drone não identifica o proprietário ou o comprador. E a partir do momento que se apanha um drone, apanha-se imediatamente o proprietário ou o comprador desse drone. E é sobre o comprador do drone que se tem que atuar. É possível ou não? Porque é preciso, ao mesmo tempo que é obrigatório o registro, é obrigatório a formação, é obrigatório a toda a publicidade, e a ANAC tem suficientes instrumentos de divulgação, de formação, de informação sobre os perigos da utilização desses aparelhos. Portanto, é mais fácil saber quem compra, para automaticamente, antes mesmo que resolva experimentar, alterar o software e ver se voa, qual é o limite físico do drone, saber o que é que está a incluir. Porque aqui também parece claro, se estão definidas as zonas onde é proibido voar, parece-me que tudo que passe dessa zona é mão dura e tolerância zero. Mas também há uma lei. O deputado Heitor Sousa citou alguém ligado ao aeromodelismo. Nós temos uma regra para o aeromodelismo, isso configura ou não o aeromodelismo. Os aeromodelismos são identificados as pessoas, funcionam em pistas próprias, com formação. Eu percebo que não, mas eu estou a dizer, só estou a dar que temos um conjunto de instrumentos que já existem e que podemos, por analogia, aplicar, não quero ser mal interpretado. Estou a pôr tudo o que está em cima da mesa. Tudo. Porque eu conheço o aeromodelismo, tem profissionais, tem pessoas muito apaixonadas pelo aeromodelismo, obviamente também usam drones, mas a lei do aeromodelismo é uma lei rigorosa que prevê tudo e prevê até áreas de utilização. O Sr. Presidente falou, inclusivamente, que alguns drones só podem ser utilizados em aeródromos, desde que... Portanto, também foi, andou por lá. E a minha pergunta é se nós não podemos, de facto, com estes instrumentos que já existimos, ou seja, o decreto-lei... Porque, Sr. Presidente, todos nós vamos... basta ir a um casamento para ver quantos drones é que andam a fazer trabalho aéreo. Como é que é possível não considerar isso trabalho aéreo? Não consigo perceber. E são drones. Quem vai agora aos festivais de verão deve andar centenas de drones a fazer fotografias. Espero que não haja nos comícios. Espero que não haja nos comícios, porque aí os partidos devem perceber que existe um decreto-lei 44/2013 que obriga a licença e a registro para a utilização desse tipo de trabalho aéreo remunerado e contratado. Para partidos ricos, tal como o Bloco. E, portanto, Sr. Presidente, eu termino dizendo que, de facto, não há razões para não atuar. E o Sr. Presidente, com isto termino, falou numa outra questão, que é o seguro. O pior que pode acontecer é um destes drones de repente caem, causam danos e depois quem é o responsável? E a pergunta é, a ANAC identificou o problema, diz que é obrigatório o seguro, a pergunta é, o que é que já está feito para que seja obrigatório o seguro? Talvez num ato da venda ser imediatamente obrigatório um seguro, ou qual é o mecanismo que vai encontrar, se nos consegue identificar como é que obriga o seguro. Sei que a obrigação de seguro não é competência de Vossa Excelência, mas obviamente recomendará ao Governo, para que soubesse a matéria, faça o necessário para que seja obrigatório um seguro para este tipo de utilizadores. Muito obrigado.
Obrigada, e passo a palavra para responder a estas numerosas questões ao Sr. Presidente da ANAC. Faz favor.
Bom, Sr. Deputado, faz aí referência ao Decreto-Lei 44/2013 sobre o trabalho aéreo, que foi revogado, portanto já não está em vigor. Foi substituído foi revogado pelo Regulamento 965, que não fala em trabalho aéreo, fala apenas em operações especializadas e, portanto, já não existe essa distinção. Sobre aeronaves tripuladas ou não tripuladas, relativamente a isso. E nessa medida, de facto, fala também de uma norma da ICAO, que é uma norma programática, e a própria ICAO está agora a emitir state letters sobre aquilo que poderá ou não ser a licença para pilotos de aeronaves não tripuladas e uma série de outras recomendações, que também, como as normas da IASA, estão atrasadas e talvez em 2018, 2019 possa existir algum tipo de best practices recomendadas pela própria ICAO. Bom, não foi. Relativamente, mas é a própria ICAO que reconhece que esse tipo de norma de 1900, a Convenção de Chicago é de 1944, portanto, na altura estavam longe de imaginar e tentar estendê-la a esta realidade. Até pode ser, Até pode ser um pouco perigosa. Não, se quiser lê-lo, mas repare, as atualizações à Convenção de Chicago são feitas por anexos, que esses sim são atualizados com alguma periodicidade, e portanto estar a falar do próprio corpo do artigo da Convenção já é um pouco preciso, digamos assim. Relativamente às outras questões que coloca, a identificação pelo vendedor é possível? É. Será a forma mais eficiente? Não me parece, porque criar obrigações de reporte ao nível europeu pode-se conseguir fazer. O Estado português criar obrigações de reporte para lojas online feitas em todo o mundo é de aplicação muito duvidosa. Nós preferimos, como um método mais fácil e mais simples, a própria obrigatoriedade de ser o comprador a registar o aparelho e de sujeitá-lo a essa verificação. Relativamente àquilo que ao paralelismo traça com o aeromodelismo é uma atividade normalmente regida por parâmetros desportivos e, portanto, regras de desportivas. Existem federações, existem locais muito concretos onde as atividades de aeromodelismo são desenvolvidas. Muitas delas até têm a ver com as características da própria pista, precisam de determinadas correntes ascendentes, determinados declives, etc. E, portanto, esta comunidade tende a concentrar-se em zonas muito específicas e a ser uma comunidade mais unida do que propriamente um utilizador de drone. Seja como for, aquilo que nós pensámos quando elaborámos o próprio regulamento é de encaminhar quem quer voar drones a altitudes superiores ao limite normal de 120 metros para esse tipo de pistas onde já está a comunidade de aeromodelos, exatamente para os tentar integrar nesse tipo de comunidade com mais regras. E também pelo facto dessas zonas já serem conhecidas da aviação comercial e da aviação geral e, portanto, serem evitadas pelos pilotos que voam a mais baixas altitudes. E, portanto, foi também algo que foi acordado no âmbito da consulta pública com as entidades representativas dos aeromodelistas e as associações. Relativamente àquilo que diz, há muitos drones a fazer trabalho aéreo, sim, fotografias de casamentos, verificação de imagens de cabos de alta tensão, etc., substituindo com grande facilidade, com melhores custos e com mais segurança, aquilo que seriam voos de baixa altitude de aparelhos tripulados. E, portanto, estamos a falar aqui com alguma vantagem para esse tipo de atividade e para a segurança. Como eu lhe digo, o Decreto-Lei de Trabalho Aéreo de que refere já foi revogado e, portanto, aquilo que estamos a falar é aquilo que a IASA considera como operações especiais. E, portanto, já não existe a distinção que referi e, portanto, é perfeitamente legal, desde que a captação de imagens seja, como lhe digo, autorizada pela Autoridade Aeronáutica Nacional, que é quem tem competências para autorizar a captação de imagens. Relativamente a seguros, como lhe digo, estamos a pensar em introduzir a obrigatoriedade de seguro. Quando fizemos o regulamento, não havia no mercado muitas grandes ofertas de seguro capazes de responder àquilo que seria à procura, também porque não existiam regras, e não existindo regras é muito difícil às seguradoras avaliar o risco. E, portanto, neste momento, com a velocidade a que se está a desenvolver a atividade, já existem seguros profissionais que podem cobrir este tipo de atividade, e existem mesmo alguns seguros acessíveis ao público em geral que pode permitir cobrir alguma responsabilidade civil sobre danos com drones, com colisões com objetos em terra ou danos pessoais, e portanto já nos parece que o mercado está a atingir uma fase de maturação e de oferta suficiente para impormos seguros. Agora, uma coisa é a responsabilidade civil normal de quem tem um brinquedo, de quem tem um de quem tem qualquer aparelho ou utiliza em espaços públicos. Outra coisa serão o tipo de seguros para profissionais que fazem operações especiais, como sobrevoar pessoas, de filmar concertos, de filmar outro tipo de concentrações ou operações a alta altitude, que são passíveis de, pela proximidade a bens de valor elevado, gerar grandes riscos. E por isso... E nessas situações, normalmente, existe uma avaliação casuística da operação que deve ser feita e muitas vezes somos nós próprios que exigimos desde já a existência de um seguro como condição para autorizar a operação. Eu acho que toquei todos os pontos que estava a falar. Muito obrigado.
Muito obrigada e passo a palavra ao PCP pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da ANAC, Srs. Deputados. Eu queria começar por dizer que esta reunião está-me a deixar um pouco perplexo e um pouco preocupado, mais do que entrei no início da reunião, porque parece-nos que o estado da discussão e o estado da decisão em relação às medidas a tomar pelas autoridades competentes, nomeadamente pela ANAC, é um bocado ainda ao nível de Gago Coutinho. Peço desculpa. Estamos numa fase de pioneiros da aviação. Quando se vende material deste, aeronaves não tripuladas, de caráter profissional, e agora não vamos tratar de saber o que é o trabalho aéreo e o seu regime, estamos a falar de profissões que são desempenhadas pela utilização de equipamento deste e que utiliza meios e capacidades que atinge altitudes comparáveis com a aviação tripulada. E andamos aqui a dizer que não há standards e que estamos à espera que a EASA se defina. E isto para agora é preocupante, porque não há nenhuma desgraça. Se houver uma desgraça, esperemos que não, não será preocupante, será outra coisa. E a pergunta é se estamos à espera de alguma coisa para além de que a EASA se defina. Eu peço desculpa, mas há aqui qualquer coisa de muito errado. E enquanto estamos aqui a discutir um regulamento que entrou em vigor em janeiro, há pouco tempo, que define proibições de voo a altitudes superiores a 120 metros, em geral. Na região de Lisboa, não. Na região de Lisboa não se aplica aos 120 metros. Ou é proibido, ou são 60 metros, ou são 30 metros. E é nesta região que são avistados drones a altitudes de 2.500 metros. 700 metros em Alcântara. 700 metros em Alcântara, onde o máximo é 60 metros. E andamos aqui a discutir que isto não é identificável. Não há transponder, e também, se calhar ainda melhor, ainda bem que não há. Era pior que houvesse. Não há como identificá-los. As pessoas podem estar em casa a controlar os aparelhos. Não há nada a fazer. Não pode ser. Não pode ser isto. Não podemos conformar com isto. E, nomeadamente, uma coisa... É numa zona que até possa ser definida pelo Estado e pela ANAC como zona para utilização lúdica ou de outro tipo para este tipo de aparelhos. Outra coisa em Alcântara, na aproximação à pista 03. E isto, há qualquer coisa errada aqui. Na vertical do rádio farol da Costa da Caparica, de 900 metros, há qualquer coisa que não pode ser aceita. Eu tenho estado aqui a fazer uma pesquisa relativamente ao documento que até pedi para ser distribuído já durante a reunião. E este documento, esta apresentação que os senhores aqui trouxeram, eu fiz aqui uma pesquisa e não encontro uma expressão, uma designação, uma entidade muito, muito específica, muito simples, que é a ANACOM. É que eu não vejo aqui a ANACOM, penso que não me escapou. Não está. Mas estes aparelhos são operados com controle remoto. Controlo remoto implica frequências. Frequências implica a utilização do radioespectro. Utilização do espectro significa fiscalização e articulação, quantidade competente que pode permitir o controle e a utilização ou não dessa matéria. E eu faço esta pergunta, muito simplesmente. Que articulação é que tem havido com a ANACOM sobre essa matéria da gestão do espectro, no controle deste tipo de mecanismos, de dispositivos, e porquê é que esta questão não é equacionada? Estamos aqui há quase uma hora e meia e ainda não se falou da questão das frequências utilizadas neste tipo de operação. Neste momento, o regulamento em vigor não trata disso, como não tinha que tratar, porque os senhores não tratam de frequências, tratam de aeronáutica civil. Tratando da aeronáutica civil, eu pergunto qual é o quadro contra a ordem nacional do regulamento. É as contraordenações graves, no caso do cumprimento ou não do artigo 7º do decreto-lei. Ou seja, há uma ordem dada pela ANAC, é o que está no regulamento, remete para o decreto-lei número 10 de 2004, artigo 7º, que diz, se a ANAC emite uma ordem e ela não é cumprida, é contraordenação grave. E assim fica. Mas só estamos a falar do tipo de contraordenação que é aplicável nesse tipo de situações, passando a muito grave no caso de incumprimento e desobediência deliberada? É esse o quadro? Não há mais do que isto? Não temos que, enquanto país, criar um quadro sancionatório e um quadro de consequências e penalizações que vá um pouco para além? Porque nós não estamos a falar propriamente da violação ou da desobediência a uma ordem da ANAC. Estamos a falar de um quadro regulamentar e já agora um quadro legal que devia existir e não há. Porque estamos todos à espera. Todos não. Porque o Estado português está à espera da EASA. O decreto-lei que não existe. Para tratar dos drones, já devia existir. É isso que eu estou a dizer. Para tratar deste tipo de equipamentos. Porque seja a questão do trabalho aéreo, que é o tal decreto que foi revogado, seja as obrigações no âmbito da Convenção de Chicago, salvo erro, a Convenção da ICAO, que obriga a esse controle e a esse registro dos equipamentos e dos seus utilizadores, é qualquer coisa que está a faltar. E eu pergunto, muito objetivamente, o problema aqui é de sensibilização. Aqueles aparelhos que apareceram a 2.500 metros e a 900 metros é por falta dos seus operadores terem sido sensibilizados? É porque não tiveram t-shirts e bonés suficientes, nem viram anúncios suficientes? Ou é porque não há um quadro de fiscalização no terreno? Porque isto não aparece nos aeródromos. O problema disto é que não basta fazer uma ação inspectiva a um aeródromo para ver quem é que lá aparece, quem é que está naquela tarde. Isto é na Costa da Caparica, isto é em Alcântara, isto é em Caneças. E não estamos à espera que as pessoas combinem com a ANAC onde é que vão estar para serem fiscalizadas. Pronto, dito isto, levanta-se uma questão, que é a articulação com as forças de segurança. E é com a maior estranheza e preocupação, mais uma vez, que nós vemos o presidente da ANAC a afirmar na Comissão Parlamentar vamos criar uma task force com as forças de serviço de segurança e mecanismos adicionais de enforcement, a questão que é aqui colocada de sensibilização às forças de segurança e utilizadores profissionais. Eu pergunto se não era por aqui que se devia ter começado. A articulação, ou há aqui alguma confusão naquilo que é transmitido, ou seja, há aqui uma informação que não é exatamente aquela que nos foi dada, ou seja, vamos criar uma task force, ou então ela já existe, onde é que ela está? Pronto, é muito simples. Se essa task force já existe, onde é que ela está e que resultados é que teve? Se não existe, como é que se explica que não exista? 5 meses depois do regulamento entrar em vigor. Sobre a questão, precisamente, do papel das forças e serviços de segurança. E sobre a questão da inibição possível por parte das autoridades relativamente às frequências de rádio no controle deste tipo de aparelhos em determinadas zonas por motivos de segurança e sobre o registro de equipamentos e o seu controle por parte do Estado, eu pergunto ao Sr. Presidente da ANAC. Isto estava ou não previsto num anteprojeto de decreto-lei há mais de 2 anos. E pergunto ao Sr. Presidente o que é feito nesse decreto-lei. É ou não verdade que estava prevista legislação sobre essa matéria que podia inclusivamente e especificamente habilitar a ativação de meios técnicos que inibiam determinadas frequências de controle de drones e que podiam significar que em zonas de aproximação a aeroportos podíamos ter no-fly zones para drones, por exemplo, zonas onde não há sobrevoo, que isso era tecnicamente ativado pelas autoridades por razões de segurança. Isso estava ou não estava previsto, Sr. Presidente? E por que motivo é que esse decreto-lei não apareceu? e por que motivo é que esse decreto-lei ficou até hoje sem aparecer e o Sr. Presidente aparece na Comissão Parlamentar a dizer vamos precisar do apoio para esse decreto-lei. Faltou o apoio em 2015, Sr. Presidente? É essa a pergunta muito objetiva que eu lhe faço. Houve ou não orientação política ou de outra ordem relativamente ao não seguimento, à não aprovação de um decreto-lei que criasse o quadro nacional, porque já vimos pela sua informação que há vários Estados-membros da União Europeia que têm legislação nacional, com o registro em vigor que o senhor identificou por vários países, da Polónia à Itália, passando pela Irlanda ou Grã-Bretanha. E por isso gostava claramente que ficasse esclarecido nesta reunião se existe ou não um anteprojeto de decreto-lei que tenha sido, digamos, colocado em suspenso, nomeadamente em 2015, e que até hoje podia já ter entrado em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Hélder Amaral ainda queria fazer uma interpelação à mesa, era?
Era, porque o Sr. Presidente, por sentido que eu presida, eu tenho só uma interpelação à mesa, porque é com uma dúvida que a ignorância é minha. Eu ainda acho que ainda conheço a hierarquia das leis. Um regulamento não substitui um decreto-lei. Eu gostava de saber do decreto-lei 44 foi revogado ou substituído por qual instrumento legislativo? Porque o regulamento não pode ser. E se o regulamento não pode ser, é só porque depois resolve muitas destas questões aqui do deputado.
Bem, muito obrigada. O seu Presidente vai ter agora a oportunidade de responder à interpelação, mas também, naturalmente, à intervenção do seu deputado Bruno Dias, do PCP. E passo-lhe desde já a palavra.
Eu respondi já, se calhar fui eu que não fui suficientemente claro. O Regulamento 965 é um regulamento comunitário e não nacional e, portanto, substituiu o Decreto-Lei Nacional em vigor, e isso está previsto em termos da Constituição. E, portanto, só para... Não aplica-se diretamente. É aplicável diretamente e, portanto, substituiu aquilo que é a legislação nacional sobre esta matéria. Portanto, é essa a questão. Portanto, fui eu que, quando se calhar disse regulamento, induzi em erro que era um regulamento nacional. Muito bem. Bom, relativamente às questões que coloca o Sr. Deputado Bruno Dias, de facto, não há standards que obriguem os fabricantes a incorporar uma série de funcionalidades nos seus equipamentos e, portanto, sobre a matéria de definição de standards, estamos à espera da IASA. Cada Estado-membro pode ou não... pode obrigar ao registro, pode obrigar a algum tipo de formação, pode obrigar ao cumprimento de uma série de regras presentemente e, portanto, aquilo que foi feito pela ANAC foi a criação de um regulamento para definir regras de safety e estamos agora na fase em que, 6 meses depois, estamos a olhar para a questão do enforcement dessas regras e a tentar aprimorar essa vertente. Falou na ANACOM e na utilização do espectro de frequências. O que acontece é que estes drones operam nas frequências gerais do Wi-Fi de transmissão de vídeo e, portanto, qualquer tentativa de sobrecarregar este tipo de equipamentos acaba por ter consequências nefastas sobre muitos outros equipamentos que utilizam o mesmo espectro de frequências de forma indiscriminada. Estamos a falar de câmaras de vigilância, estamos a falar de transmissão de vídeo, emissões de vários tipos, routers, Wi-Fi, todos eles operam no mesmo nível de frequências e já falámos, tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões com a ANACOM, até em alguns fóruns, e o problema deles é a sobrecarga que este tipo de aparelho está a criar sobre uma faixa geral do espectro radioelétrico que está a ser sobrecarregada com este tipo de aparelhos. E até de uma forma um pouco, eu diria, selvagem, uma vez que não há qualquer standard, não há qualquer separação da faixa de radioelétrica, do espectro radioelétrico relativamente a estes aparelhos. E, portanto, a coordenação com a ANACOM deve ser feita, até neste teste piloto que está a ser feito de detecção de drones, vamos ter que coordenar naturalmente com eles, porque estamos a falar de equipamentos que podem interferir sobre as comunicações e sobre uma série de aparelhos eletrónicos numa zona muito sensível, não só em termos aeronáuticos, porque é um aeroporto, mas também porque estamos a falar de aparelhos no meio das principais cidades portuguesas. Relativamente a ações e articulação com forças de segurança, Sr. Deputado, quando nós colocámos o regulamento à consulta pública, tivemos o cuidado de o articular com as forças e serviços de segurança e, portanto, eles participaram ativamente no desenvolvimento do regulamento. Sempre foi identificado que a questão do enforcement era o mais difícil. Aquilo que estamos a falar agora em termos de criação de uma task force é no sentido de aprimorar algum tipo de procedimentos. Dei o exemplo, o tempo que demora entre o avistamento por um piloto de aviação comercial e a chegada dessa mensagem do repórter dessa ocorrência ao terreno, às pessoas que estão no terreno naquela área. Identificámos que estava a demorar tempo demais, criámos alguns procedimentos para que essa comunicação de informação seja mais rápida. A Task Force destina-se a aprimorar procedimentos e também a aumentar o nível de preocupação e de prioridade com que as forças no terreno que se preocupam com questões de ordem pública, de estacionamento, de trânsito, etc., etc., também olham para este tipo de ocorrências e para os pilotos de drones que encontram. E isso necessita de uma ação de sensibilização forte que nós estamos também a desenvolver. E lembro, Sr. Deputado, que este é um assunto que saltou para a ordem do dia muito no início praticamente do mês, ao fim de praticamente 5 meses, sem quase uma única ocorrência. E, portanto, estamos, de facto, a trabalhar afincadamente e de forma bastante rápida, uma vez que o problema se colocou com grande acuidade. Relativamente à questão que coloca sobre um anteprojeto de decreto-lei, existia um anteprojeto de decreto-lei que não estava adequado àquilo que era o desenvolvimento do setor. Basicamente, o que esse projeto fazia, entre muitas outras coisas, era remeter para as normas da aviação tripulada o tratamento da questão dos drones. E, portanto, se fôssemos a levá-lo de forma literal, então os drones teriam que andar acima dos 150 metros de altitude, juntamente com toda a aviação tripulada. E, portanto, eram normas que não estavam adequadas ao desenvolvimento que este setor tinha, e qualquer provisão que tivesse relativamente a jamming, etc., tecnologicamente também não eram passíveis de aplicar, como não são neste momento. E, portanto, a situação não piorou de 2014 ou de 2015 para cá. Mas não houve nenhuma orientação política, Sr. Deputado, respondendo muito concretamente à sua questão, para não andar com esse diploma. Aquilo que nós identificámos foi que era muito mais importante estabelecer regras de safety do que propriamente estar a tentar enfiar um setor que se estava a desenvolver de forma bastante acelerada e com grandes progressos tecnológicos naquilo que era o quadro da aviação tripulada que existia nos anos anteriores. Foi por esse motivo que ele não foi desenvolvido. Não quer dizer que aquilo que lá estava previsto em termos de outras soluções para estabelecimento de um no-fly zone, etc., não possam ser feitas atualmente com a regulamentação existente. E, portanto, se decidir que existe um perímetro e já foi estabelecido através do regulamento da ANAC em que não se deve voar, o enforcement disso poderá ser feito com a legislação atual e, portanto, não é por falta de instrumento legal que isso não é feito. É pura e simplesmente porque neste momento não existem as soluções tecnológicas que o permitam fazer, a não ser que haja, arriscando-nos nós a ter uma grande interferência desse tipo de equipamentos naquilo que são funções básicas de uma cidade, como a transmissão de dados e a utilização de redes wireless, etc., etc. Portanto, não é uma convivência pacífica. Não sei se faltou aqui alguma resposta às suas questões, mas se faltou, por favor, indique-me. Como lhe digo, é sempre, nós não podemos assumir que por uma pessoa ter um drone com grandes performances que se trata de um utilizador profissional. Pode ser um curioso com uma boa conta bancária. Infelizmente é essa a questão. Os profissionais, nós temos tido uma grande receptividade da comunidade profissional de utilizadores de drones, como digo, comunicação social, pessoas que fazem registro de fotografia, levantamentos aéreos, etc. Todas essas pessoas têm tido uma grande adesão ao regulamento. Muitas vezes são empresas em nome individual, portanto, nós temos a particularidade desta nova tecnologia é que permite a pessoas individuais entrar em negócios que necessitavam anteriormente de um grande investimento. Pessoas que perderam o emprego têm desenvolvido novas atividades, novas empresas com este tipo de coisas, fotografia aérea, ver fugas de energia de cabos de alta tensão, etc. Muitas vezes, como digo, com benefícios evidentes para a segurança, não ter um helicóptero a baixa altitude sobre o telhado das pessoas, apenas porque passa um cabo de alta tensão um pouco ao lado. E portanto, nós não estamos a falar, não nos vamos limitar ou pensar que são só os utilizadores profissionais que estão a fazer este tipo de coisas. Esses, se calhar, são aqueles que estão mais capazes de adotar as regras. É no interesse deles adotar as regras, é no interesse deles que o regulamento que existe, que é relativamente lato em termos de possibilidades que conferem a estes utilizadores profissionais, se mantenha o mais aberto possível. E, portanto, se me perguntar, eu acho que este tipo de regras acabará por penalizar um pouco quem efetivamente depende dos drones para viver, o tipo de registro, etc. O tipo de registro, o enforcement que vamos fazer vai acabar por penalizar quem cumpre e não quem não cumpre. Até porque, como lhe digo, provavelmente terá um valor monetário associado para garantir a cobertura dos custos com todos os procedimentos que teremos que impor. Relativamente às ações de sensibilização, como eu lhe digo, uma vez que nós já temos uma boa relação e estabelecemos desde o início dos roadshows que fizemos com as Forças e Serviços de Segurança e com as associações representativas do setor e com os profissionais, aquilo que de facto nós sentimos que nos poderá estar a faltar é chegar a um público mais lato de utilizadores ocasionais e um público talvez mais jovem e que às vezes, se calhar pela idade, não tem propriamente a ideia de que a comunidade aeronáutica vive de regras e a sua segurança depende da aplicação estrita dessas regras. Eu acho que daí, na nossa reflexão, nós estarmos a propor que seja restringido a utilização de drones de maior dimensão por pessoas com idade inferior a 16 anos. Acho que é uma daquelas medidas que teremos que implementar para bem da segurança de todos. Drones de maior dimensão não poderão ser voados por pessoas com a idade inferior a 16 anos, portanto só poderão voar brinquedos até 250 gramas. Naturalmente que, uma vez, enquanto não existir a tecnologia que permita a detecção remota e a identificação remota, achamos verdadeiramente que a sensibilização para as regras e para a importância das regras é o principal caminho para evitar estes acidentes. Não estamos a ver que procurar o responsável pode ser importante, encontrar o responsável em caso de acidente, já estamos a trabalhar tarde demais. É importante, mas já aconteceu o acidente. E, portanto, as ações de sensibilização, o desenvolvimento de mais ações de sensibilização, para além daquelas que já fizemos, e eu faço notar que já fizemos uma enorme campanha, uma enorme divulgação do regulamento, vamos ter que fazer mais para tentar diminuir o número de acidentes, de incidentes, até 2019, até que a tecnologia permita que o enforcement seja mais efetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho apenas o registro de uma pequena pergunta. Duas. Sr. Deputado António Costa e Silva, serão respondidas em conjunto. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É mesmo uma pergunta muito direta, porque foram feitas aqui muitas sugestões, portanto, à ANAC, e acho que todas elas são importantes para minimizar o problema e evitar que aconteçam situações graves. A pergunta direta é... se a ANAC não prevê uma alteração no sentido do agravamento das sanções pecuniárias, nomeadamente um agravamento muito forte para, tendo em conta o risco que nós temos em mãos, mas também se calhar alterar um pouco a lógica, tendo em conta aquilo que ouvimos hoje aqui. Não ser pela questão amador-profissional, mas mais pelas características do próprio equipamento. Se isso não faria todo sentido, até porque nós reconhecemos que existem aqui muitos amadores que adquirem equipamentos com características profissionais, portanto, a gente com dinheiro é que se dá ao luxo de poder fazer estas aquisições. Mas o risco é evidente, e daí esta sugestão, e perguntar se efetivamente há essa ideia ou não por parte da ANAC.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria só esclarecer aqui uma questão que não pode haver qualquer tipo de dúvida. A origem desta situação e a suspeição que agora corria o risco de ser aqui colocada era os profissionais é que têm o equipamento mais perigoso e é dos profissionais que vem o risco e a inconsciência, nem pouco mais ou menos. Era só o que faltava. Isto não há, ou seja, não nos passa pela cabeça. Aí há unanimidade de certeza absoluta que não há aqui uma diferenciação profissionais, não profissionais, e os profissionais é que são os suspeitos. Era só o que faltava. Pelo contrário, a questão é outra. A questão é que isto é um ecossistema de tal forma heterogéneo e o território e o espaço aéreo são de tal forma vastos que nós não estamos colocados perante uma situação restrita de utilização de um aeródromo ou de um aeroporto e daquele espaço circundante. E esse é que é o problema. Ou seja, perante esta afirmação, e está aqui esclarecido, perante a pergunta do PCP, o Sr. Presidente da ANAC esclareceu. Em 2015 havia um anteprojeto, não houve nenhuma orientação política para parar o processo, foi por opção da própria ANAC e do Sr. Presidente que este decreto-lei não avançou. E está respondido. E perante as questões que aparecem, não vou dizer o decreto do princípio ao fim, não é isso que está em causa. Não é as opções da aviação tripulada para não tripulada, não é isso que está em causa. É a inibição de utilização, o tal enforcement das zonas de impossibilidade de sobrevoo, aquilo que se chama as no-fly zones, em zonas por razões de segurança, que era uma norma especificamente prevista nesse anteprojeto de decreto-lei, ou o tipo de quadro sancionatório e as autoridades competentes para fazer a fiscalização e essa aplicação. Ou seja, neste momento, o que existe, e esclareça ou corrija se estiver enganado, para além da matéria criminal do artigo 288 do Código Penal, o crime de atentado à segurança de transporte, por exemplo, em que aí não há dúvidas nenhumas do que está em causa, mas a própria violação do quadro regulamentar da ANAC nesta matéria, são infrações de tipo contrário nacional em procedimento administrativo em que alguma autoridade pode eventualmente levantar o auto, mas reencaminha, remete para a ANAC e a ANAC depois trata. É disso que estamos a falar. E só num caso de incumprimento e desobediência deliberada à ordem da ANAC é que depois segue o processo para o artigo 7º do Decreto-Lei 10/2004. Sobre a questão das contratações aéreas. E aí não há dúvida nenhuma. Neste momento o quadro é de relacionamento entre a autoridade, a ANAC, e o cidadão. Não estamos perante outro papel das forças e serviços de segurança, não estamos perante outro enquadramento no plano contra-ordem nacional, no plano sancionatório e eventualmente no plano criminal, e isto levanta preocupações. Mais preocupações ficam quando a sua resposta, Sr. Presidente da ANAC, é que até haver a possibilidade de fazer a detecção remota dos aparelhos, a aposta vai ser na sensibilização. Não sabemos. Eu não disse que aqueles homens ou mulheres, ou seja quem for, que estava a operar aqueles drones a 2.500 metros de altitude, a 700 metros, a 900 metros, a 1.200 metros, nós não dissemos que eram profissionais. Não é isso que está em causa. Quem o fez? A pergunta foi outra. Quem o fez foi por falta de sensibilização. Foi por falta de t-shirts e de bonés e de anúncios na rádio. Não nos parece que seja essa a questão. É porque aqui, de facto, o policiamento, a fiscalização, a garantia de que haja algum controle sobre o que está a acontecer, para que não estejamos perante uma situação depois em que ou vai do bom senso das pessoas ou pode haver uma desgraça. E isso é que é inaceitável a Comissão Parlamentar ouvir da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Peço desculpa. E, portanto, a questão aqui não pode ser do bom senso das pessoas. De uma pessoa que não tenha bom senso, lá vai disto. 2.500 metros para aí acima, vai o drone, vai o avião, vai tudo. Não pode ser. E, por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANAC, a questão que nós colocamos é se neste momento a questão central decorre dos estándares da EASA e da sensibilização em Portugal, se considera que é este o caminho, porque pareceu-nos que foi o sentido essencial da sua informação. Isso nos pode dizer que este é um caminho que assegura da melhor forma possível a segurança neste domínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, mas que só tem muita hora. Última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu também quero esclarecer aqui algumas considerações que foram feitas pela minha parte. Quando se colocava a questão profissionais barra amadores, aquilo que eu me referia essencialmente não era aos utilizadores, era aos equipamentos. E, portanto, a mim parece-me que os equipamentos que atingem este nível de performance são equipamentos que não são propriamente para uso meramente lúdico. E, portanto, também me parece a mim, obviamente, que os profissionais, aqueles que exercem uma atividade da qual retiram o seu rendimento, são os mais interessados na transparência e na regulação deste setor. Há aqui uma questão que tem sido levantada e nós estamos única e exclusivamente a olhar para as situações que ocorreram nestes dias. Mas a mim, o registo das aeronaves não tripuladas parece-me tão mais importante se deixarmos ter o enfoque nas situações ocorridas nestas semanas. E digo isto porquê? Porque com a proliferação que pode vir a existir de aeronaves não tripuladas, nós podemos correr o risco de um dia uma aeronave dessas nos bater no para-brisas do automóvel e danificar-nos o nosso automóvel. Podemos correr o risco de nós próprios sermos atingidos por uma aeronave desse tipo. E, portanto, é absolutamente fundamental que perante a queda de uma aeronave desse tipo, e imaginemos que ela se danifica e fica no local, o proprietário não vira as costas e diga: aquela aeronave não é minha, eu não tenho nada a ver com isso. E é importante que o registro seja feito, que a vinheta esteja colada na aeronave para que a responsabilidade civil possa ser assacada ao proprietário da mesma. E, portanto, eu acho de todo salutar que a ANAC empreende esforços não só para esta matéria da confusão do espaço aéreo, mas principalmente porque há outras correlações e outros conflitos que podem ser evitados caso o registro seja implementado. E gostava também de refletir com o Sr. Presidente da ANAC relativamente a uma questão que me parece óbvia e que nós temos necessidade de perceber até onde é que podemos ir. É porque o registro pode ser importante de outra forma. Eu não sei se isto pode ser, digamos, conjugado com a Autoridade Nacional, a Autoridade de Aeronáutica Nacional, que é, como dizia o deputado do Bloco de Esquerda, o abate de aeronaves deste tipo. Porque a mim parece-me que quando existe um estado de necessidade e existe um conjunto de aeronaves que, não tripuladas, que coloca em perigo os voos comerciais, que existe a possibilidade, pode haver a possibilidade do abate deste tipo de aeronaves. E portanto, caso estas aeronaves estejam registadas, torna a possibilidade da identificação dos autores das infrações mais fácil do que de outra forma. E, portanto, era este conjunto de reflexões que gostava de obter da sua parte algum comentário às mesmas. Muito obrigado.
Bom, relativo...
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Bom, relativamente à questão da moldura penal, a moldura penal é que está prevista e que está sumarizada nessa tabela. Como eu disse, sempre que for colocado em perigo a vida ou a integridade física de pessoas no transporte aéreo ou bens patrimoniais de valor superior a 5 mil euros, que é o conceito que ali está de elevado valor, então já entramos no Código Penal e, portanto, estamos a falar de uma moldura que pode ir numa coima de 250 euros até 10 anos de prisão em termos de perigo de vida. Portanto, estamos a falar de um leque de valores, de tal forma lato que aquilo que diz de estarmos a aumentar os valores, eu compreendo a sugestão, fazendo essa ligação à massa ou à performance do drone, torna todo o sistema um pouco mais complicado de gerir. É uma possibilidade, neste momento, olhando para os valores que aqui temos, e uma vez que temos aqui uma fronteira entre aquilo que é o não cumprimento de um regulamento e aquilo que é pôr em perigo a vida de pessoas, com consequências completamente diferentes, neste momento, mas isso é uma reflexão que o próprio Governo também pode fazer, não estava propriamente com tendo como prioridade a revisão dos montantes, mas é uma matéria que, como digo, pode e deve ser discutida. Relativamente a algumas outras questões que coloca. O registro pode ser importante no caso de incidentes, não com a aviação civil, mas incidentes de com pessoas e com bens à superfície. Lembro que as pessoas são sempre responsáveis, independentemente do seguro, pelos danos que causam com a operação de qualquer máquina, drone incluído, e muitos dessas interações na vida real não, são com bens que não estão sujeitos a registro, mas naturalmente que facilitará essa matéria. Isso é um benefício evidente que existe do registro. Relativamente às questões que colocou sobre o decreto, a ideia de termos um decreto-lei ou termos um regulamento, como lhe digo, as soluções que estavam previstas no anteprojeto de decreto-lei não só apontavam num caminho que não era o da evolução tecnológica, como foram completamente ultrapassadas até pelos protótipos de regulamento da IASA, que apontavam em direções completamente diferentes, e aquilo que era feito em termos de estabelecimento de no-fly zones, etc., etc., foi feito pelo próprio regulamento. E, como lhe digo, sempre que houver uma violação do no-fly zone, da área de proteção dos aeroportos por este tipo de aeronaves, podemos estar a falar de uma violação do artigo 288 do Código Penal, que com uma moldura penal até 10 anos. Portanto, podem? Mas a questão é tecnológica. A questão é sempre a tecnologia. Se nós tivéssemos neste momento, sejamos claros, uma solução tecnológica que pudesse ser implementada e que pudesse obviar a todos estes problemas, ela estaria neste momento implementada e eu seria o primeiro a defendê-la. O que acontece é que não existe. Existem projetos-piloto sobre a detecção. Qualquer tipo de outra intervenção, que seja de jamming ou de abate, que não seja por meios físicos, com uma caçadeira ou com o que quer que seja. O Sr. Deputado está a rir, mas eu fui abordado pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, que tinha o problema de ter drones a sobrevoar as prisões. E o que eu lhe disse foi: se ele está a cometer um crime iminente, se isso há um perigo para a segurança, abatam-no.
Não é de caçadeira.
Surgiu pouco depois, nas páginas dos jornais, o presidente da ANAC sugere que abatam os drones que andam sobre as prisões. Isso tem um problema, naturalmente. Dar tiros para o ar tem sempre o problema do projétil cair a algures. Pronto, mas esse aí, a shotgun, era sobre drones biológicos, digamos assim. Agora, a questão é que estes projetos caem sempre a alguns. E andar aos tiros para o ar no meio da cidade não é, de facto, uma coisa que possa ser feita de ânimo leve. E, portanto, essa solução também tem os seus inconvenientes. Portanto, aquilo que é preciso, assim que é detectado um drone a violar a área de proteção operacional dos aeroportos, é avisar os aviões que estão a chegar para saírem no caminho até a situação poder ser controlada. E, portanto, objetivamente, é essa a forma mais expedita de garantir a segurança aérea. Depois tenta-se identificar e tratar do drone que foi avistado, mas estar com snipers ou com outro tipo de equipamentos cujos efeitos secundários nós não podemos neste momento medir com segurança e estar a operá-los no meio da cidade, na zona do aeroporto, é muito complicado. Eu peço desculpa, se calhar entendi de forma diferente. Muito obrigado.
Senhora, damos por terminada esta audição, agradecendo quer ao Sr. Presidente ANAC e quem o acompanha, quer aos seus deputados. Parece-me que é matéria que continuaremos a acompanhar e que esta será a primeira de muitas abordagens. De maneira que desejo a todos um bom fim de semana e muito obrigado.